Hoje participa conosco o veterinário aqui de União da Vitória e União Porto, Maurício Bostelmann. Ele que também é comentarista aqui da CBN Vale do Iguaçu, participa conosco semanalmente com o CBN Pet. Maurício, seja bem-vindo na programação nesta manhã, hoje, para a entrevista. Bom dia.
Bom dia, Vanessa. Bom dia, ouvintes da CBN. Então, hoje vamos conversar um pouquinho, né, tirar algumas dúvidas aí do pessoal, uhum, né, principalmente sobre essa virose aí, esse Covid-19.
Ok, e a pergunta que não quer calar, Maurício, os animais, eles podem contrair ou transmitir o coronavírus? E aí?
Não, não tem prova científica nenhuma que os cães e gatos e outros animais de estimação possam transmitir, né, o Covid-19. Né? Mas, tanto cães e gatos têm os coronavírus naturais deles, porém não infectam o ser humano. E o Covid-19 é só de humanos, não tem transmissão através dos animais.
Ok. Chega uma participação aqui. Ouvinte de União da Vitória, o fim do telefone é o 39. Tenho o hábito de fazer caminhadas com meu cãozinho, agora com isolamento social, na frente de casa. O ideal é lavar as patinhas? E aí, Maurício?
Então, com o isolamento social, realmente é interessante diminuir o acesso dos animais também à rua. Porém, eles não transmitem, então não teriam uma necessidade de fazer uma higienização, né, nas patinhas. Se você tem por hábito fazer isso, continua. Se não tem, não tem necessidade. Né?
Entendido. Tem uma vacina para os animais de estimação, creio eu que é para cães e gatos, que é para evitar contrair o coronavírus, que é próprio das espécies de animais, não é mesmo, Maurício? É isso mesmo? Tem a vacina para o coronavírus?
Isso. Até correu muito nas redes sociais, há uma semana atrás, duas semanas, né, umas carteirinhas de vacina, né, o pessoal falando que existe vacina para coronavírus. Realmente, existe para cães e gatos. Há mais de 30 anos essa vacina já existe, né, e é feita uma prevenção da coronavirose nesses animais, né, mas não é a mesma vacina que a gente pode tomar. Tanto é que não existe vacina para o Covid-19 ainda, está em estudo.
Ok. Acaba de chegar pergunta aqui na técnica, que me passaram aqui, sobre qual é a diferença do coronavírus próprio para os animais e a que nós estamos vivenciando, a Covid. Uma pergunta interessante, Maurício.
Então, assim, o coronavírus é uma grande família de vírus, tá? Existe daí o coronavírus tipo 1 e tipo 2, né? O dos animais é o tipo 1, né? Um tipo específico de vírus. O tipo 2 só acomete seres humanos, que faz parte da grande família das gripes, né, dos seres humanos. Então, não existe relação nenhuma entre os dois. Apesar de serem da mesma família, são espécies específicas, só afetam a espécie que ele está adaptada.
Ok. O ouvinte pode continuar participando, interagindo conosco, interagindo com o veterinário Maurício Bostelmann, também colunista aqui da CBN Vale do Iguaçu. Maurício, eu ia fazer essa pergunta, mas eu vou deixar para o ouvinte. Tem participação aqui nesta manhã. O fim do telefone é o 04, é uma moradora de Porto União. Diz que na casa dela são 7 integrantes da família. Ela e mais 6 animaizinhos de estimação. Ela diz o seguinte: se o tutor pegar a doença, ele pode ficar na companhia do seu animal durante este período, durante a quarentena?
Sim, essa é uma pergunta bem pertinente. Por quê? Primeiro, que os animais não transmitem, né, a doença. Segundo, que até pelo isolamento social, né, a gente tem observado assim até uma certa disfunção, né, nas pessoas, né, esse estresse todo de ficar em casa, né? E os animais, de certa forma, são usados até como uma terapia, né, para acalmar, para deixar as pessoas mais tranquilas. Então, é extremamente importante esse contato, né, com os animais, pelo desestresse e até mesmo pela companhia, né? Então, não é recomendável, né, ficar sem os animaizinhos dentro de casa.
Ok, até porque quando a pandemia ela foi tomando essa proporção e também em tempos de redes sociais, não é mesmo, Maurício? Muitas pessoas têm postado fotos com os seus animais de estimação. Eu cito no mundo todo personalidades da mídia postando fotos, celebridades, né, que testaram positivo para a Covid e publicaram fotos na companhia dos pets. Então, os animais, eles podem trazer um aconchego, um afago para a gente? E vice-versa?
Com certeza. Eles quebram esse gelo nesse tempo, principalmente da pandemia, onde está todo mundo meio assustado. Até tem em algumas redes, já está iniciando uma campanha, né, para primeiro, para não divulgar os fake news, né, porque o excesso de informação geralmente acaba trazendo as fake news junto. Então, para quebrar um pouquinho esse estresse todo aí, né, tem algumas campanhas até para postar foto com o seu pet, fazer, né, eu acho que seria até legal aqui na cidade fazer essa campanha também. Todo mundo, né, vamos divulgar, vamos colocar nas redes aí foto com o seu pet, né, os cuidados que você está tendo, tudo. Isso é bem interessante para termos notícias positivas também, não só negativas aí na mídia.
Maurício, chega mais uma participação a você. Aqui de União da Vitória, ela diz: pode passar álcool gel no pelinho do cachorro? Isso também vale para o lugar. É indicado neste momento passar álcool gel? Eles não lambem depois, Maurício?
Isso. Assim, no animal não é recomendável passar o álcool, porque eles podem, né, ter alguns problemas devido à lambedura mesmo, tá? É óbvio que se você tem algum sintoma da doença, né, não fique passando álcool gel e passando a mão diretamente já no animal. Então, segura um pouco, né, deixa o álcool evaporar para depois fazer o toque nos animais.
Ok. Então, o ideal não é passar diretamente no animal, é isso?
Isso. Não se deve passar o álcool gel diretamente. E como a gente está trabalhando nessa campanha, né, o álcool gel tem que ser usado várias vezes ao dia, ao toque de qualquer superfície, né? A gente vai cair passando várias vezes a mão também com o álcool gel no pelo dos animais. Isso não é legal.
Ok. Maurício, os animais de estimação não devem pagar o preço do nosso medo diante do novo coronavírus? Você compartilha deste pensamento?
Isso eu concordo, né? A gente tem visto já até mesmo abandono de animais, né? Porque algumas pessoas mais desinformadas têm medo que o animal vá transmitir a doença, né? Até iniciando já alguns problemas financeiros em casa, o pessoal não acha que não vai ter como alimentar os animais, acaba soltando na rua, né? Aquelas pessoas também que cuidavam daqueles cães comunitários, né, que era cachorro da rua, que todo mundo alimenta, tudo. Uhum. Esses animais já estão ficando sem comida, porque o pessoal tem medo de sair à rua. Então, existe um bom senso que diz que podemos continuar com algumas atividades. Não podemos generalizar essa pandemia, é uma coisa grave, porém, né, a gente pode trabalhar ela. E os animais não podem realmente sofrer as consequências, né, da nossa pandemia.
Ok. Chega mais uma participação aqui, os ouvintes acompanhando a 106,5 e envolvidos aqui com o nosso bate-papo, Maurício. Que bom, hein? Ouvinte através do 998710002. Existe alguma doença respiratória para os animais? Uma espécie de coronavírus respiratório? É um ouvinte de Porto União, Maurício.
Então, os animais, como nós, seres humanos, sofrem de vários problemas respiratórios. Principalmente nessa época agora, essa transição de verão para o inverno, à noite tem uma temperatura geralmente mais baixa, ocorre uma variação térmica durante o dia muito grande. Então, essa variação, né, tem dias que amanhece lá 15, 16 graus, né, e à tarde chega a 30. Então, isso. 15 graus de temperatura, né, de variação térmica durante o dia, o sistema respiratório sente e sente bastante. Então, é comum nessa época nós atendermos animais, né, tanto cães quanto gatos, com gripes e resfriados também. Que muitas vezes, se não tratado, isso pode evoluir até mesmo uma bronquite e uma pneumonia, né? Mas é comum, sim, né, doenças respiratórias em cães e gatos nessa época.
Uhum. Maurício, a quem nos ouve, o ideal é sempre manter a carteirinha de vacinação do pet em dia?
Isso, na verdade, assim, uma vez ao ano, o animalzinho deve ser vacinado, uhum, sempre. Então, isso ajuda a também proteger tanto o animal como nós, seres humanos, porque várias doenças que a gente consegue imunizar no animalzinho, tipo a leptospirose, a giardia, né, são doenças que podem passar para nós, seres humanos, também. Então, imunizando os animais, automaticamente estamos imunizando toda a nossa família, evitando riscos, né, de adquirir um tipo de doença.
Uhum. 10h48. Maurício, então não temos motivos para receio? Os animais de estimação, eles estão de fora? Não precisamos nos preocupar com o coronavírus nos animais domésticos, é isso?
Isso. Né? Até tem saído, né, na mídia alguns testes, né, que ainda não estão certificados, né, que os animais não são transmissores. E tem alguns laboratórios que já estão fazendo, né, um comércio meio que ilegal até, dizendo que existe formas do cachorro transmitir o coronavírus e estão cobrando para fazer esses exames, que não tem validade, né, legal, né, são testes que ainda não estão comprovadamente, né, decididos no Ministério da Saúde, então não é recomendável nem fazer eles.
Envolvendo o reino animal, também tem muitas notícias falsas. As pessoas devem ficar atentas também, Mauro, isso, e acompanhar informações com credibilidade?
Isso. A gente atende, né, diariamente, né, pessoas no nosso consultório, né, que muitas vezes já vem com o diagnóstico pronto, né, o Dr. Google aí funcionando, né? Então, às vezes, uma coisa simples, né, quando pesquisada de modo errado na internet, acaba virando um baita problema. A pessoa, às vezes, chega desesperada aqui. Às vezes, é uma coisinha simples, que com uma medicação por 1, 2, 3 dias, aí resolve. Mas já vem com uma história, veio muito triste, achando que já vai perder, né, o companheiro de alguns anos aí, porque leu alguma coisa, uma informação errada, né? Então, o excesso de informação do Google hoje, né, tem muita gente que posta coisas erradas. E essas coisas erradas são muito divulgadas. Então, é importante sempre consultar o profissional adequado, né, não só na área de veterinária, mas em qualquer área. Quando você tem uma dúvida, busca a área adequada. No meu caso aqui, a gente vê muito, mas muito problema, né, que já vem com diagnósticos meio prontos, ou que usaram medicamentos indicados na internet ou por pessoas não credenciadas e fizeram um tratamento errado e ainda acabou piorando a situação, né, do animalzinho.
Uhum. Aqui nos ouve, então, para finalizarmos, quais seriam, Maurício, as orientações? O que é que você deixa de recado para a gente?
Então, a orientação que a gente faz é assim: em primeiro lugar, seguir as regras do isolamento social. Quer sair com o seu animalzinho, quer passear com ele, sem problema nenhum, desde que não tome em ações. Então, evite praças, evite lugares que já tenha pessoas, manter, né, quando encontrar pessoas conhecidas até, né, o distanciamento mínimo de 1 metro, 1,5 metros, né? O cachorrinho tem que sair, ele gosta de fazer o xixizinho, cocôzinho na rua, lembra de catar o cocôzinho também, né? Mas sai em horários que não tenha muita gente na rua e evita realmente sair em lugares que tenha muita contaminação, nas praças também, né? Isso é mais um risco para os animais do que para a gente, mas evita sempre aglomerações.